Vamos dar início à conferência de imprensa do professor Manuel Machado. Pedia só que se identificassem antes de colocar a questão, por favor.
Ainda acredita que é possível fugir da zona de promoção?
Bom, vamos então começar pelo jogo, não é? É assim, um jogo dentro daquilo que era suposto acontecer. Ou seja, um Nacional mais organizado no plano defensivo, um Sporting com mais posse. E por isso as coisas aconteceram com alguma normalidade. Ok? Nada do que se passou foge daquilo que era previsível. Jogo que estivemos muito bem no plano defensivo. O Sporting enquadrou duas finalizações perigosas nos primeiros 45 minutos, uma na cabeça do Paulinho, outra numa bola em profundidade do Pedro Gonçalves, e já no período de descontos no primeiro tempo mandou uma bola no poste. Foi tudo o que o Sporting conseguiu. Também tivemos duas bolas com relativo perigo, primeiro pelo Camacho e depois na cabeça do Alassane. Por isso, até o intervalo, as coisas foram normais. Embora o facto de, em 24 faltas foram assinaladas, 20 serem contra o Nacional e 4 a seu favor, também parece que uma equipa andou com um pau na mão e a outra andou a ser vítima da paulada, não é? O segundo tempo também não começou muito diferente, dentro do mesmo padrão. Sporting com mais iniciativa, com mais posse, Nacional mais recolhido, e as coisas foram decorrendo com alguma normalidade até o momento da expulsão, não é? Mais uma expulsão, inferioridade numérica, aquilo que era difícil, mais difícil se tornou. E é na sequência disso que se avoluma, digamos, o jogo ofensivo do Sporting, e numa dobra de um canto acaba por acontecer o golo, que é o golo determinante para o desfecho da partida. E por isso julgo que não há muito mais a dizer relativamente àquilo que são os 90 minutos. O segundo golo aparece já quando estamos a tentar e nos expusemos em inferioridade numérica com dois pontas de lança. Era previsível poder acontecer uma bola em profundidade e mais uma situação de falta dentro da área que deu num penalti que evoluiu o resultado a favor do Sporting. Por isso, relativamente ao jogo, de uma maneira geral, as coisas foram como foram. Relativamente à segunda parte da questão, é evidente que, e hoje aqui provamos, como provamos contra o Futebol Clube Porto, contra o Vitória de Guimarães, contra o Tondela, que esta equipe está bem viva, está bem organizada e que acredita que os 12 pontos que estão pela frente são para ser conquistados e para que esta situação difícil que temos em termos classificativos seja revertida. E por isso, ninguém aqui, em momento nenhum, enquanto matematicamente for possível, vai deixar de acreditar que temos potencial para tornar esta situação difícil numa situação menos difícil e até numa situação positiva no que diz respeito ao alcance do objetivo que perseguimos, que é a manutenção da Primeira Liga.
Ministro, boa noite. Primeiro, obrigado por hoje, estamos em direto para a Sporting TV. Ministro, falava ainda agora da questão das faltas e olhando aqui para aquilo que é a ficha da Liga, o Nacional faz 30, o Sporting faz 10. Isto, de alguma forma, foi alguma estratégia que o Nacional teve para travar a fluidez do que podia ser o ataque do Sporting? Ou, por outro lado, como é que justifica que o Nacional tenha 30 faltas e o Sporting 10?
Tem que perguntar ao quarteto de árbitros o porquê dessa decalagem para um lado e para o outro. Eu vi duas equipes a lutarem e a bater-se em cada lance. O que vi depois são, ou o que se constata, são esses números perfeitamente desequilibrados, não é? Eu disse no flash, não tenho problema nenhum em dizê-lo, relativamente à questão das nomeações. Este árbitro esteve há uma semana atrás connosco em Tondela, não é? Onde também sofremos uma expulsão por duplo, até foi o primeiro direto, e um penalti com repetição do penalti, não é? De facto, eu não sou de estar no banco a ter comportamentos menos corretos, menos elegantes para com os árbitros, não é? Mas também não posso, de alguma forma, passar uma esponja quando me sinto penalizado por uma arbitragem que me pareceu hoje menos, enfim, como é que eu vou dizer para não menos haver penalização?
Menos conseguida.
Menos
conseguida.
Hã?
Menos conseguida.
Menos conseguida, disse aqui o meu diretor de comunicação. E por isso, com todo o respeito pelos árbitros que estiveram no campo, acho que hoje não fizeram um trabalho bem conseguido.
Manuel Machado, João Alves Domingos, RTP. Pergunto-lhe se a entrada do Jovane acabou por ser a chave para o Sporting desbloquear o jogo, porque esteve na falta que acaba por dar a expulsão, faz a assistência, está também na falta que dá o penalti, marca o penalti. Se na sua opinião foi ele que desbloqueou o jogo para lá do Sporting, e também percebendo nas suas palavras, se a expulsão na sua ótica foi injusta.
Hoje qualquer coisa é falta, qualquer coisa é cartão amarelo, não é? O primeiro lance é um lance dividido, um pé alto, deixa-me muitas dúvidas. O segundo não é uma situação evidente de um contra-ataque que é cortado, é numa lateral, mas pronto, o árbitro teve o critério que teve e acabou por considerar que os dois momentos são passíveis de amarelo e a expulsão aconteceu. Relativamente à questão que me põe no que concerne à entrada do Jovane, é evidente que se estivéssemos com os nossos 11 jogadores em campo, se calhar a sua entrada não teria sido tão determinante quanto foi. Eu já estive a ver os momentos do jogo, né? O nosso guarda-redes até foi considerado ao menos o jogo quando fez 13 defesas no jogo inteiro, para além daquelas lances que já mencionei, uma cabeçada de Paulinho e um remate do Pedro Gonçalves no primeiro tempo e a bola ao poste. No segundo tempo o António Filipe tirou uma bola com os pés ao Paulinho também. Fora isso, sofreu dois golos, um de penalti e um na tal dobra do canto que deu o primeiro golo do Sporting. Por isso, mais do que a entrada de Jovane, acho que a situação de inferioridade numérica foi determinante para que isto tivesse acabado como acabou.
Mais alguma questão?
Não. Sim?
Então mais um.
Vamos lá.
Boa noite, Mister. Inês Santos, bola na rede. O Ruben Miquel sai ao intervalo e ele até fez parte da dinâmica ofensiva que acabou por surpreender o Sporting nos minutos iniciais da partida. Acabou por cobrir o lado oposto quando Camacho. Haver trocas posicionais, queria-lhe perguntar o que é que faltou naquilo que idealizou para esta partida que o Ruben Miquel não estava a corresponder, ou se a dinâmica toda no conjunto não resultou como queria.
Ok. A dinâmica resultou, do ponto de vista global, resultou muito bem. Eu já não quero estar a repetir-me, mas penso que até aos 65 minutos aquilo que procurávamos, que era manter a nossa baliza zero e tentar um contra que nos pudesse dar um golo, funcionou perfeitamente. Relativamente à alteração, ela tem vindo a ser feita de forma recorrente. O Ruben entrou na posição 10, como viu, jogámos de 1-3, 4-1-2, e quando troquei o Ruben pelo Bessa, o Bessa entrou exatamente para a mesma posição, para a posição 10. Só alterámos o modelo quando ficámos com menos um jogador. E por isso aquilo que aconteceu não tem a ver com alteração tática nenhuma. O Bessa até entrou muito bem, tem a ver um bocado com a gestão de esforço que estes jogos múltiplos, em períodos mais curtos, nos obrigam a fazer, utilizando os jogadores de uma forma mais rotativa. E por isso temos dois jogadores que ocupam muito bem aquela posição, o Ruben mais experiente, o Bessa de uma forma mais dinâmica, e temos vindo a utilizar este tipo de critério já nos jogos anteriores, com algum sucesso, e neste passaria pelo mesmo. E eu iria voltar a dizer, não fora a questão da redução de um jogador no campo, com certeza que eventualmente estaríamos a falar aqui de um outro resultado. Ok? Muito obrigado para vocês.
Obrigado,
boa semana, bom trabalho.